Você trabalha no audiovisual ou é um curioso sobre os segredos por trás das câmeras do cinema e da televisão? Pois então, este é o seu podcast. Eu sou Adalto Lima Neto, diretor e produtor audiovisual. Estou aqui para te levar aos bastidores deste mundo tão fascinante através de histórias contadas por profissionais que fazem essa mágica acontecer. Prepare-se para se surpreender, se emocionar e cair na risada com as narrativas que serão compartilhadas aqui. Vamos juntos? Porque afinal de contas, fazer cinema é sempre cedo, longe e demora!
Bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um Cedo, Longe e Demora. Eu sou Adalto Lima Neto, diretor e produtor audiovisual com mais de 20 anos de profissão. Falo aqui direto de Amsterdã, onde eu moro há quase 2 anos e trabalho com production service, levando produções da Europa para o Brasil e trazendo também do Brasil para aqui, para a Europa. E aqui no podcast Cedo, Longe, Demora, a proposta é trazer profissionais que trabalham no meio do audiovisual e para contar histórias de bastidores, histórias interessantes, histórias inusitadas, histórias engraçadas, histórias inspiradoras para você que está começando na profissão. E se você chegou aqui agora, então eu já vou te pedir uma coisinha só para seguir o canal. E aí você decide se você gostou do papo, da história de hoje, das conversas de hoje. Lá no final, você dá um like nesse vídeo, você compartilha com os amigos ou com os colegas de trabalho, se você já trabalha... o pessoal da faculdade, seria ótimo. Assim, no grupo do WhatsApp, do job que você está fazendo, olha esse podcast aqui. Passaram alguns diretores, fotógrafos, e agora, hoje, eu estou trazendo mais um diretor que já tem assim uma carreira... Já tem vários filmes no currículo. Hoje ele trabalha na Rede Globo e também já fez muita publicidade. Ele é um grande amigo e um grande prazer recebê-lo aqui no Cedo Longe Demora, Felipe Joffre.
E aí, Felipe?
Valeu. A honra é toda minha. E a gente, desses trabalhos todos, a gente acabou não conseguindo se cruzar na dramaturgia, mas... A gente não deixou de se falar ao longo desse tempo todo aí que a gente teve junto já.
Não, com certeza. Com certeza. Ô, Felipe, a gente sempre começa aqui, vai direto ao assunto. E a pergunta clássica já do nosso podcast, mesmo tendo poucos episódios, é: quem é você na fila do catering? Ou do catering, como alguns dizem. Me conta um pouquinho da sua história aí.
Quando essa pergunta surgia naquelas listas de catering, né, eu achei excelente essa pergunta, inclusive. Eu de vez em quando, eu colocava, cada vez que me perguntavam isso, eu colocava um nome diferente. Até depois eu comecei a ficar um pouco preocupado com as questões morais de fazer essa brincadeira. Mas eu costumava botar bailarino. Eu botava bailarino. E aí depois eu ia embora e pronto, e os caras ficavam me olhando, assim, ninguém sabia o que estava acontecendo, quem era esse cara, mas eu achava um pouco, achava arrogante botar diretor também, então eu botava qualquer função que não fosse do diretor, mas depois eu percebi que isso também podia não pegar bem, assim, do ponto de vista ético profissional, e aí eu parei de fazer isso, mas, enfim, eu sou diretor de cinema, enfim, estudei publicidade na PUC e comecei na publicidade, mas meu objetivo sempre foi fazer cinema. E aí eu fui migrando de um lado para o outro, da publicidade, os videoclipes, curtas, e aí longa, televisão, hoje eu estou nessa, longas e séries.
Uhum. E... Você começou em 2000, você lançou o seu primeiro filme, lançou O de Quê, é isso? Em 2004.
Isso, meu primeiro longa lançou comercialmente em 2006, na verdade. O de Quê eu filmei em 2003, lancei em 2006. Então. Mas em 2004 eu já tinha exibido ele no Festival do Rio, se eu não me engano, mas comercialmente ele só foi aos cinemas em 2006.
O Odiquê tem uma história interessante, né? Assim, de
de uma luta muito grande para fazer ali o primeiro longa com os recursos, assim, né? Começando a carreira, né? Não tinha muito tempo, mas como foi isso, assim? Como que é começar a carreira e fazer o primeiro longa?
Então, eu sempre olho para o ADQ, eu tenho que sempre olhar um pouco para o ADQ para entender o significado dele, a ressignificância dele à medida que a vida minha vida vai seguindo, à medida que a minha carreira vai seguindo, eu vou olhando para o ADQ para entender a influência que ele teve nessa trajetória e para continuar tirando dele um bom exemplo de se reinventar, assim, sabe? Uma boa razão para estar se reinventando. Ou seja, eu sempre olho para o ADQ como um bom exemplo da minha vida. Então, eu olho para o ADQ e falo, pô, no ADQ eu fiz isso. O ADQ foi muito transformador para mim. Eu acho que principalmente por conta, naquele momento, de não de me reinventar, mas de me inventar, porque eu percebi que não fazia muito sentido, não estava dando muito certo esperar que as pessoas investissem em mim no momento em que as pessoas estavam todas precisando investir nelas mesmas. A minha carreira é muito paralela à retomada. Hoje ela já se desfez da retomada, talvez até o meu perfil de trabalho também já tenha se desfeito disso e tenha acompanhado, e aí a minha carreira acompanha mais uma trajetória comercial propriamente do que autoral, assim. Uhum. Eu acho que é por conta disso, acho que é porque eu acabo acompanhando um pouco os tempos. E naquele momento os tempos eram de retomada. Eu queria fazer cinema a qualquer custo, mas não via muito caminho dentro das políticas de cinema, dentro dos relacionamentos que existiam na época. Os diretores eram os produtores eram os diretores, era muito autoral, uhum. Era muito difícil você ter algum produtor que contratasse um diretor, principalmente um diretor estreante. A gente não tinha muito mercado para isso na época. Eu cheguei a insistir em algumas conversas, etc., mas as coisas não andavam e aquilo me deixava um pouco aflito, eu um pouco ansioso. Resolvi fazer por conta própria, né? Eu tinha acabado de rodar um curta nesse formato de ação entre amigos, assim, uma coisa com esse perfil amador, um pouco após o perfil universitário, mas ainda dentro de padrões assim, amadores, né? Chamando os amigos para ajudar e pedindo, batendo na porta da casa dos amigos para fazer de locação, da avó, do tio. Uhum. A gente fez um curta assim e funcionou. E aí eu funcionou porque a partir desse movimento de entender que naquela produtora que eu trabalhava, ela tinha os recursos para isso, eu poderia num final de semana juntar aqueles recursos, pedir autorização do dono da produtora, juntar o que eu pudesse de ponta. Na época ainda era filme, então a gente usava os restos de filme para fazer outros filmes. Então esse movimento deu certo, e deu certo de uma maneira muito quase revés, assim, porque numa madrugada eu estava lá editando, o dono da produtora estava saindo mais tarde, entrou na sala e falou, isso aí foi aquilo que você fez no final de semana, deixa eu dar uma olhada. Aí eu dei um play para ele assistir, porra, ele ficou chocado, ele adorou. No dia seguinte, quando eu cheguei, pediram para eu subir na sala dele, ele falou, pô, agora você vai trabalhar comigo. Eu era um estagiário da produtora e aquilo foi a razão de eu ter começado a trabalhar como assistente de direção, no caso, assistente de direção do dono da produtora. E eu digo que foi um revés, porque aquilo me ocupou de uma determinada maneira e me abriu a porta da profissionalização, porque aí eu ia começar a ser remunerado, coisa que eu não era. Eu ia começar a ter uma rotina naquela produtora.
Grande avanço, hein?
Ter um significado ali dentro. Que o curta ficou para trás. Eu editei, finalizei, acabei não exibindo em lugar nenhum, fui exibindo para os amigos, carregando cópia debaixo do braço. Isso foi um pouco frustrante também, foi um outro exemplo para que isso nunca mais se repetisse, ou seja, não há nada mais importante que você concluir uma obra que você começou, e apesar de eu não ter concluído essa foi a única. Depois disso, tudo eu me dediquei até o fim para que eu conseguisse exibir. né? É, até por conta da responsabilidade que você tem com todas as pessoas envolvidas. Então foram muitos favores que foram feitos, muitas pessoas que se envolveram, muitas pessoas que precisavam daquela obra exibida para também seguir a carreira delas. Né?
Claro.
E isso não aconteceu, isso foi muito frustrante, mas a partir dali eu tive um insight de que eu poderia fazer aquilo em termos de minutagem, era um curta de mais ou menos uns 15 minutos, que eu pensei, se eu fizer uns 5, 6 desses, talvez 18 desses, eu faço um longa. Então eu não vou mais... Eu vou pensar isso vezes 8, ou seja, todo o trabalho que eu tive vezes 8. Quantas diárias foram? 2, vezes 8. Quanto que eu gastei? Vezes 8. Quantas pessoas eu chamei? Quanto trabalho elas vão ter? Então eu fiz essa multiplicação meio óbvia para entender que eu precisava produzir minutagem, né, para chegar a um longa, e para isso eu precisava investir naquela mesma proporção e aí fazer uma consideração de que trabalho seria esse, ou seja, os favores seriam maiores, né? Os envolvimentos também seriam maiores, mas a recompensa também seria maior para todo mundo, porque aí, no caso, eu estava propondo de fazer um longa-metragem. Então as pessoas... Bem, eu agora estaria participando de um longa, isso para todo mundo também era um bom convite. E aí eu fiquei nessa faço ou não faço, aí eu fiz uma cirurgia no braço, quando eu estava me recuperando, estava com tanta dor, que eu... resolvi, aí eu fiz uma viagem, na verdade nessa viagem, eu não me lembro que ordem foi, eu acho que eu viajei e fiz o curso, eu sei que eu fiz uma viagem para Nova York e nessa viagem eu tive a oportunidade de fazer um curso desses crash courses, que são cursos rápidos.
De verão, assim, sabe? Tipo curso de verão.
De 2, 3 dias, tipo workshop.
Sim.
Aí eu fiz um workshop com Dove Simmons. Depois esse cara virou tipo um cara super badalado desses cursos rápidos. Assim, viajou o mundo dando esse mesmo curso. Era a primeira vez, ele tinha dado um em Los Angeles, estava dando um em Nova York. Eu fui um dos primeiros alunos desse curso. O Dove Simmons, ele produziu Cães de Aluguel. Um cara que foi uma referência ali de filmes low budget nos anos 90. E aí numa conversa com ele, quer dizer, depois da aula eu encostei nele para falar que eu tinha um roteiro na mão, que era de um amigo, e ele não sabia o que fazer com esse roteiro, queria produzir de qualquer maneira, estava entregando para mim, mas era um roteiro que tinha participado do laboratório do Sundance no Brasil. E ele, na época, o Dove, falava que a gente tinha que ter alguma coisa, o quanto a gente tem, o que que a gente tem, quem está nele. Eu encostei nele dizendo, ó, eu já tenho o que eu tenho, eu acho que isso tem um valor e tem uma grife, porque eu já participo do laboratório Sundance. Eu conheço muitos atores da maior televisão de broadcasting e dramaturgia do Brasil. Tal. Conheço algumas pessoas que eu acho que eu posso trazer para o projeto, mas eu não tenho muito dinheiro. Não tem problema, você tem que saber o quanto você tem, como é que você pode aplicar isso no seu projeto e tal. Então, eu voltei muito estimulado com aquilo. E aí eu acho que sim, aí eu fiz a cirurgia e durante a cirurgia me recuperando, falei, bem, é isso que eu vou fazer da minha vida. Eu estava, na época, tinha juntado um dinheiro com publicidade, era muito pouco relativamente para um filme, mas era tudo que eu tinha e eu resolvi botar tudo que eu tinha nesse filme. Falei, bem, se ninguém vai investir em mim, eu vou fazer esse investimento em mim mesmo, vamos ver o que dá. Eu vou fazer essa conta aí do vezes 8, vou fazer esse trabalho vezes 8. E aí depois eu vou atrás dos festivais e eu vou tentar fazer tudo isso em casa. E eu fui fazendo isso assim, nesse nível, né? Eu acho que o maior aprendizado que eu tirei disso é o investir em mim mesmo. Ou seja, não ficar esperando muito dos outros. Ou seja, eu me fabriquei como diretor assim, da noite para o dia. E eu acho que tem uma frase do Ratatouille, da animação Ratatouille, que eu acho muito boa e que eu me inspiro nela, que tem uma hora que ele diz, já perto do final do filme, que ele fala, anyone can cook, né? Tipo, o garoto não sabe que ele tem aquele talento, mas o Ratatouille diz pra ele que qualquer um pode. Né? E eu acho isso sobre a direção, especificamente sobre a direção, acho que qualquer um pode dirigir, de verdade. Porque é um trabalho coletivo, muito colaborativo, participativo. Então, você vai ter muita gente fazendo com você. Você precisa ter algum conhecimento, obviamente, mas todo mundo tem algum conhecimento. E o cara não vai fazer cinema sem nunca ter assistido, sem nunca ter consumido, sem nunca ter pensado em como fazer ou como se faz. Então, fazer é um aprendizado e, ao mesmo tempo, é um resultado, é um processo artístico. Então, Então acho que anyone can cook.
Anyone can direct as well.
É, isso funciona perfeitamente. Então
Sensacional.
eu acho que a tal ideia, a câmera na mão, ela é realmente muito referencial ainda, né? E hoje eu digo, inclusive, para os diretores que a gente também precisa ser muito tolerante com os nossos colegas produtores, porque o cinema vai se industrializando e vai formando produtores, executivos, realizadores de filme que não necessariamente são do nosso mesmo perfil psicológico, não são necessariamente criativos e artísticos nessa área, mas são de outra maneira. E aí eu uso, inclusive, essa frase também de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, de que eu acho que tem um valor simbólico nessa frase que ninguém percebe, e eu acho que a gente tem que começar a dar importância para ela, principalmente nos dias de hoje, que é primeiro vem uma câmera na mão, depois uma ideia na cabeça. Então, para ter uma câmera na mão, tu precisa de alguém que consiga essa
Essa é a
câmera,
câmera.
e essa câmera precisa estar na tua mão. Então, isso foi sempre a ideia na cabeça,
Não.
é o charme. Mas e a
E a
câmera na
câmera na
mão? Eu
mão?
quero alguém que me. Quem me dá uma câmera? Pô, não
O Glauber,
adianta.
não, mas o Glauber falou, o Glauber Rocha falou nessa ordem, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e uma câmera, não, a câmera na mão, uma ideia na
Não, a
cabeça.
câmera na mão. É.
É. Pois é.
Então, isso é importantíssimo você se considerar. Então, na verdade, eu corri atrás dessa câmera, mas, enfim, muita gente fez com que essa câmera chegasse na minha mão para eu fazer o Odd Can daí para frente, eu aparecer literalmente pro mercado. E as pessoas, nossa, tem um cara fazendo um filme aí. Eu podia estar fazendo qualquer naquela época, que só o fato, naquele momento, com tanta dificuldade que era realizar um filme, ter um cara fazendo um filme sozinho com os amigos, assim, assado, as pessoas desenvolveram interesse para ver, e aí a gente foi flutuando de festivais, etc. E o filme foi lançado. E uma vez o filme lançado, alguém tocou no meu telefone. E aí, tudo bem? Tudo bem? Eu sou Augusto Cazé, no caso, produtor, tal, estou fazendo uma série. Queria saber se tem interesse em participar, vou fazer um filme também. E aí eu fiz uma parceria com o que eu mantenho parceria até hoje.
Até hoje. Que aí foi cilada, muita calma nessa hora,
Aí,
e aí
exatamente,
comeu.
exatamente. Esses três com ele, e aí depois eu fiz outros filmes com outros produtores, mas a gente continua trabalhando. Daí eu fui para Globo e, enfim,
E aí, eu
foi
acho
isso.
que não, só voltando aqui um pouquinho, eu também fiz esse, depois em 2015, eu fiz esse curso com Dov Simas em São Paulo.
Ah, viu? Aí.
Olha isso, não sabia que você tinha feito esse curso.
2015, eu fiz esse curso em 2002.
Pois é, olha isso.
Mais de 10 anos
Ele já
antes.
estava fazendo, ele continua fazendo e depois recebe o diplominha, mandou o diploma para minha casa
Isso.
e tal.
Depois disso, veio muitos trabalhos aqui na lista, tem. E aí comeu, depois muita calma nessa hora, cara de pau, tá no ar. Nossa, e muitos aqui, né? Recentemente Fervo e Nas Ondas da Fé, que foram dois no mesmo ano, né, Felipe?
É, e minha família é perfeita, foram três no mesmo ano.
E a minha família é perfeita, caramba.
E ainda fiz o documentário do Carlos Burles, Gás por Natureza.
E aí você ficou muito no núcleo de humor ali, né? E desde o Cilada, na
É.
verdade, você tem um pouco dessa pegada assim de dirigir humor. E aí nessas andanças aí pelo humor brasileiro, você tem algumas histórias para contar para a gente. Você tem algumas histórias de bastidores, assim, histórias que a gente vive, né? Por essa profissão ser tão diferente, tão comum assim, né? Acho que você tem um pouco de história para contar. Você lembra de uma história que você pode contar para a gente onde onde o humor estava envolvido também ali no, no por causa dele ali aconteceu uma coisa esdrúxula ou complicada para alguma situação complicada?
Ah, uma vez, tá bom, tem uma história boa. Lembrei de uma muito boa. Muito boa. Mas eu não
Pronto,
posso dar nomes
pronto.
em hipótese alguma.
Tá
A gente
bom,
estava
sem
fazendo uma
nomes,
cena
por favor.
de. A gente estava fazendo uma cena de dois policiais bem vagabundos, tá? Uns personagens. Dois policiais enrolados pra caramba. E aí a gente estava fazendo essa série, essa sequência num carro. Eu estava com a câmera dentro do carro, eu e o câmera. Né? E a gente sentado no banco de trás, um técnico de som na mala, e a gente gravando um over the shoulder, por trás dos ombros desses dois personagens, que são dois policiais atrapalhados. voltando de uma investigação. Aí a gente estava rodando isso aqui na Zona Oeste do Rio, que é um lugar relativamente perigoso, porque mistura um pouco da questão já dramática da cidade com tráfico de drogas e quadrilhas, etc. E a milícia e tudo mais. Então a gente estava num lugar super difícil. E aí a segurança da empresa estava meio que acompanhando a gente, num outro carro mais para trás. E a gente estava num carro de polícia, com birgulho, com tudo, com dois caras vestidos de polícia, etc. Então era mais perigoso ainda. Só que os dois atores, eles também são dois caras com parafusos a menos. E a gente deu umas três voltas no quarteirão, foi numa determinada região que já era até um pouco afastada da onde a gente devia estar. Eu queria um plano um pouco mais longo, estava um trânsito e tal. A gente conseguiu fazer o plano, deu certo, eu falei, tá ótimo. Aí a gente ouviu no rádio, eu avisei no rádio, ó, consegui aqui o plano, foi maravilhoso, estamos voltando para a base. Aí a produtora no rádio respondeu, ok, vou dar o almoço. Falei, beleza, pode dar o almoço. Aí começou a pipocar no rádio todo mundo, almoço, 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 inclusive no nosso, almoço. A gente estava no carro, os caras estavam com fome, falando, pô, a gente está no carro, com fome, nesse trânsito, até a gente chegar, vou ligar o birrulho. O cara, pum, ligou o birrulho, meu irmão, saiu abrindo o trânsito, a gente tinha um carro de polícia. E eu não conseguia falar para ele parar de fazer aquilo, porque eu ria. Sabe quando você ri que nem criança, te dá dor no estômago? Eu ria de ter contração no estômago, e eu não conseguia falar para ele, para, pelo amor de Deus, a gente está num carro de polícia e o nosso carro de segurança está lá atrás, a gente está rodando com o birrulho ligado, abrindo o trânsito, num lugar onde é um
Nossa.
perigo a gente está fazendo isso. E a gente foi, papo de uns 8 km de birrulho ligado, avançando sinal, passando por carro, todo mundo abrindo, até voltar para a base. Chegou na base, meu irmão, eu tomei um esporro. Veio a produção, veio todo mundo em cima de mim, vocês são malucos, vocês são malucos, vocês vão ser... A gente ia ser demitido. A gente ia ser demitido, literalmente. Teve que
Cara.
rolar uma conversa toda, parou o set um pouco, aí peguei os caras, a gente foi para um lugar, sentamos com o chefe da segurança do trabalho. Pô, foi um. Cara, foi um negócio assim, tem muito tempo que eu. Tinha muito tempo que eu não ria daquela maneira. Assim como uma criança que está fazendo algo assim muito errado.
Muito errado.
Perde o controle. Perdi o controle. E não era eu. Eu não tinha pedido nada daquilo. Eu não estava acelerando aquele carro. Eu estava envolvido naquilo, mas eu estava participando porque eu estava rindo. Eu era super culpado. Eu estava gostando.
se for pensar, você era o mais responsável ali, vamos dizer, né?
Eu era
Você
o mais
teria que ser, né?
responsável. Eu olhava para o câmera e ele gargalhava que nem eu. E os dois na frente fazendo um negócio sério, entendeu? Fazendo um negócio sério. E eu me cargalhando. Aí foi horrível,
E
cara.
o cara na mala?
Não, ainda tinha o cara na mala. Até hoje eu esqueço dele. Até hoje eu esqueço dele. Ele não sabe o que aconteceu direito. Até hoje eu esqueço dele. Porque técnico de som é assim, os caras ficam meio viajando no fone, né? Sabe o que tá acontecendo, mas não sabe muito bem. O cara tá ali só escutando ruído. Ele já tá a fim de almoçar também, cara. Eu não me lembro como é que foi a parte dele, porque... Eu me lembro claramente de ver esse meu amigo Cameron e de tentar pedir, porque eu tentava implorar os risos e as palavras não saíam, parecia um pesadelo, com os caras, sabendo que o que ia dar, sabe? Mas ao mesmo tempo, em algum lugar distante, eu também pensava que essa história seria inesquecível, né? O dia que eu saí, eu vou contar essa história para todo mundo a vida inteira, né? Ele perguntou. Porque se tá aí essa história aí, cara, eu acho ela bem curiosa.
Sensacional,
No
porque você não
mínimo,
teve controle, nenhum controle.
Não, nenhum
Não, é
controle.
porque é isso, você trabalhar com essas pessoas assim, né, num nível, são pessoas que têm um nível de criatividade absurda. E se tem ali na mão, se tá ali na mão, vai embora,
Não, a
né?
gente literalmente perdia a direção ali.
E a barriga e tava com fome também, né? Ainda tava com fome, Felipe. Foi bom. Na época do comecinho ali, por exemplo, no Cilada, onde a coisa, né, não era, vocês trabalhavam com uma casa só, era basicamente uma casa, o recurso, né, não tinha um orçamento grande. Eu lembro que o Marcelo Brasil fotografou muito para vocês ali. Tem alguma história ali do Cilada, naquela casa ali, alguma coisa que você possa lembrar assim daquele momento?
Cara, o Cilada tinha uma coisa curiosa, assim. O Cilada, ele era como se fosse uma... É, como se fosse... Tinha uma coisa meio de circo, assim, meio de teatro, sabe? Uma coisa meio... Era efetivamente uma band, assim, sabe? E assim, eu recentemente me lembrei de uma situação, assim, que a gente estava muito atrasado. E eu acho que isso era uma máxima do Cilada, assim, a coisa da inventividade, né? A gente... Eu me lembro que a gente fez uma cena que era... A cena, na verdade, descrevia na rubrica o Bruno... O carro dele morria na estrada. Eu não me lembro o que acontecia, mas ele tinha que saltar do carro e vinha até o primeiro plano, assim, não dizia primeiro plano, mas foi assim que a cena se deu. Na verdade, o carro do Bruno morria na estrada e ele saltava do carro para ver o que estava acontecendo, olhava os pneus, vinha na frente, achava que tinha atropelado um cachorro, não tinha atropelado um cachorro, voltava para o carro e ia embora. A gente não tinha como deslocar, tinha pouco tempo. E na casa que a gente estava, a gente também não tinha como descer o carro, porque era uma casa cheia de escadas, não tinha como chegar o carro no lugar para a gente ter profundidade suficiente. E aí eu não tinha muito como fazer a cena, mas eu precisava fechar aquele dia, de qualquer maneira, estava faltando aquilo. E eu me lembrei disso recentemente, porque eu usei esse truque e a galera ficou chocada, que foi o seguinte: eu era noturno, então não dava para ver nada. Às vezes a gente, noturno, não vê nada, só vê se o carro estiver de frente, os faróis do carro. Então, eu peguei dois refletores, que pareciam dois faróis, botei na frente da câmera, ficava aquilo tudo preto, aquelas duas luzes ali, e aí o Bruno fez uma coisa que é absolutamente mímica, né? Ele saía do escuro, como se ele tivesse saído do carro, via aqueles dois refletores, vinha na frente desses dois refletores, que você ficava achando que era o farol do carro, fazia a cena toda e voltava pro carro, ou seja, ele só... Era ridículo ver o cara fazendo aquilo, porque você olhava dois refletores, o cara saindo de trás, e aí o negócio funcionou perfeitamente, porque depois a gente ruidou a cena toda, então a gente tinha o barulho do carro, a gente tinha o barulho da porta abrindo, da porta fechando, a gente não via nada, só via os dois faróis que estouravam na câmera, então você via aqueles dois faróis e achava que era aquilo. E o Cilada, para mim, nesse sentido, foi uma escola, né? Porque eu consegui reproduzir muita coisa assim a partir dessa experiência do Cilada. Até a proporção não, a relação de perspectiva, quando você fala de um lugar muito cheio, né, eu falo, eu tenho que fazer uma cena eu estou num show, então nesse show tem 1.000 pessoas, só que eu tenho 10 figurantes para fazer 1.000. Aí os caras, não vou multiplicar, tá bom, você vai ficar pegando esses 10 e vai deixar alguém sozinho fazendo isso, dá um dia inteiro para fazer 10 virar 1.000. Aí o que eu aprendi fazendo isso também é que se você baixa a câmera na altura das pessoas, põe esses 10 no primeiro plano e cria uma relação cognitiva de que atrás delas tem 1.000 pessoas, né? Como é que você conta isso? E principalmente num show, aí o que eu faço é pegar atrás dessas pessoas, mas bem lá atrás delas, botar uma garota nas costas de um cara, assim como se estivesse num show, mas ela fica a 200 metros de distância. Então esse primeiro plano de 10, com essa pessoa lá atrás, ou seja, cognitivamente você acredita que entre esse primeiro plano e aquela outra que está lá, tem 1.000 pessoas, você imagina. E ali no meio você põe gente jogando, uma fumacinha, um negócio que passa, um cara acendendo um cigarro, então você fica bem no horizonte dessas cabeças que estão no primeiro plano, criando essas outras relações de profundidade com essas 10 pessoas. Então eu também repeti esse truque algumas vezes e ele sempre impressiona quando a gente está fazendo, porque as pessoas olham o vídeo e olham para o cenário real e falam assim, nossa, caraca, como é que a gente consegue realmente simular as coisas com os mistérios da mente humana.
Isso é um pouco da magia da profissão, né?
Porque é a capacidade do cérebro criar as imagens, né?
Ou as imagens que o cérebro já tem formadas daquela situação, né?
Exatamente, eles é que te ajudam a formar isso, então é um negócio muito psicológico mesmo. E eu acho que é uma razão de estímulo da criatividade muito mais do que do ato mesmo de realização, ou seja, é a gente estimulando o cérebro a criar essas imagens por formação cognitiva.
Você falou dessa coisa do Cilada, do Mambembe e tal, que eu acho que é isso mesmo, né? A gente se virar com o que tem também, às vezes, ali, né? Você já tá na diária e você precisa resolver. Então, chega para o fotógrafo, olha, como é que a gente pode chegar... E aí vocês chegam na melhor solução. Mas em algum momento, nessas tentativas, assim, você lembra de algum momento que deu merda, assim, que... Ó, isso não vai
funcionar. Ah, não, já, provavelmente, eu tento apagar das memórias, mas eu consigo lembrar das histórias engraçadas que fazem a gente chegar a isso, né? Eu já tive uma situação de uma cena toda programada, de um cara dirigindo, câmera car, não sei o que lá, babá, tudo pronto. Na verdade, nem era câmera car, a gente não tinha o câmera car, foi isso. Era um carro de época, a gente não tinha câmera car, então a gente estava preparado para rodar a cena. Quando o cara chegou, o cara falou que não sabia dirigir. Então, a gente não tinha como fazer a cena porque o ator não dirigia. Ninguém perguntou para o ator se ele dirigia. E aí ele falou, não, mas eu não dirijo. E aí eu tinha programado fazer dentro do carro, mas era um carro de época. O carro de época tinha vindo... tinha vindo num cambão, num reboque, né? Aí a gente subiu o carro no reboque, tentou colocar fundos que a gente identificava que a gente estava 2 metros de altura,
alto.
O carro não parecia que estava voando. E a gente solucionou bem pra caramba a cena, sabe? E a gente solucionou muito bem. Hoje essas soluções, elas são... razão também para efeitos artesanais, assim, né? A gente hoje vê muito isso na internet, pessoal brincando com janela de avião, pega uma tampa de privada, mete a cara do lado, fica parecendo uma janela de avião. O outro garoto parecia que estava no cavalo, rodando um negócio de... E aí um galho passando atrás. Essas curiosidades são maravilhosas, né?
O Michel Gondry vinha muito com essa pegada nos clipes que ele fazia,
isso.
De ter um pouco de coisa artesanal também, de brincar com aquilo ali, né?
Exatamente.
E aí ele levou pro brilho
Não, e ele ainda levou o máximo dessa potência no Rebobine, por favor.
No Rebobine, por favor, também.
Que é dele também, né?
Que é dele também.
É isso. É no Rebobine, por favor, ele ainda extrapola isso, fazendo, na verdade, a metalinguagem nesse próprio processo dele, né?
Porque o roteiro pedia, né?
O roteiro não pedia à toa. Provavelmente ele pedia pro roteiro pedir, ou então o roteiro pediu que fosse ele fazendo, que aquilo era perfeito para ele, né? Mas eu acho que isso me interessa muito no processo. Eu aprendi a fazer coisas desse tipo à força, mas eu uso isso hoje no cinemão mesmo, para resolver situações complexas, né? Às vezes eu preciso realmente sair com 10 carros de época e parar uma via expressa do Rio com helicópteros e coisas, fazer desse jeito, porque eu acho que às vezes a cena pede. E às vezes a gente vai para uma projeção, um back projection, um LED, ou mesmo uma pintura, ou isso, um cenário todo escuro com 2 faróis, que são 2 refletores de cena mesmo, 2 milzinhos fazendo farol de carro.
Mas hoje você está num momento da sua carreira onde você trabalha na maior indústria audiovisual do Brasil e também, né, você está com produções, né, filmes, etc., que são filmes, né, com um certo nível de produção, né, maior, etc. Claro. E tal. Como é que você trabalha, então, isso, né, também de... Você tem tudo o que você precisa sempre? Ou nem sempre?
Não.
Como
a gente
é que
você
trabalha essa coisa do...
Você vai ganhando mais, você vai gastando mais. E o exercício na minha vida, inclusive pessoal, financeira, que eu acho que passa a ser uma obrigação mundial, a gente ter muito mais consciência de consumo, e isso vem se discutindo em todos os cantos, para todas as razões. Eu tenho usado o exemplo de ter um cara agora na Califórnia produzindo morangos mais gostosos, gastando menos água, menos luz, menos tudo. Então, o momento é para isso, para se discutir isso. Então, eu uso dessa minha experiência de ter sido forjado nesse ambiente da criatividade como recurso de solução econômica, também esse alto nível. E eu sou reconhecido dessa maneira também. E apesar de ter tudo, eu luto, na verdade, para que não tenha tudo sem necessidade. Ou seja, para que não fique um gerador gastando combustível fóssil loucamente.
À toa.
Seja à toa. Para que a gente não carregue muitos caminhões e um monte de coisa dentro que eu não vou usar. Então, eu gosto realmente de tentar estudar com a minha equipe aquilo que a gente realmente precisa para o resultado que a gente precisa. Durante uma fase, assim, parece que eu sou meio barato, quer fazer as coisas barato, quer fazer as coisas de qualquer maneira, preguiçoso. eu já tive que lidar com esse tipo de olhar, entendeu? É porque o cinema tem essa coisa da gastação. O cara chegar em casa e dizer, eu subi dois helicópteros e botei tantos caminhões e fiz um carro capotando em uma explosão com não sei quanto de gasolina. É uma relação de status com a nossa profissão. Uhum. Essa profissão, ela também fala disso o tempo todo. É um processo industrial que gasta muito, que eu faço aquilo. E isso é muito cafona. E hoje isso está ficando um pouco mais claro, entendeu? Está ficando um pouco mais claro. É lindo quando você faz, você imprime isso e tinha necessidade de fazer. Agora, é péssimo quando você faz e você não vê, quando você faz...
Não tinha propósito.
No interesse da prática, no exercício daquilo, daquela maneira, para dizer que fez, do que realmente você usar aquele recurso com essa necessidade. Eu já tive situações, mas a gente pode fazer isso com drone. Eu falo, não pode fazer isso com drone. E chegar à conclusão de que não dá para fazer com drone. Então, a gente tem que pegar um helicóptero. Só que a gente vai subir o helicóptero, fazer isso e vai voltar para casa. Então, eu já tive nos dois lados. Mas eu acho que você participar com o produtor. E por isso eu estava falando lá atrás. A gente precisa ser mais tolerante, mais parceiro do produtor. E não dizer, a produção disse isso, a direção está querendo. Essa coisa também já não pega bem mais, sabe? Esse racha de produtores e diretores ficarem rivalizando por como as coisas devem ser feitas. Eu acho que eles devem trabalhar na mesma sala, sabe? De preferência.
Eu me lembro muito bem disso quando eu fiz assistência para você. Num trabalho aí no Rio, e eu não sei se você lembra, mas eram várias locações e era transporte público, né? Então, era metrô, ônibus, balsa, e a gente tinha um prazo, uma diária muito curta para vários deslocamentos, né?
Isso.
Então, a gente chegava e você falava, olha, eu sei exatamente o que eu quero, e é isso, vou gastar tanto tempo em cada locação e a gente vai embora.
Eu me lembro bem desse trabalho, porque depois desse trabalho virou uma referência para a campanha política daqueles caras naquela época, que eu não tive envolvido, eu olhava no ar e via, nossa, é exatamente aquilo que a gente fez. E eu me lembro da gente ter feito isso com uma certa segurança do que estava fazendo, porque a gente tinha ido nos lugares reais. A gente estava lá dentro das barcas, na hora certa, na luz certa. Isso é muito bom também, é um bom exemplo, assim, um bom resgate.
Então eu vou resgatar outro que eu acho que ainda é melhor ainda e que mostra um pouco da sua sensibilidade como pessoa, como diretor também. A gente tinha um filme, era o aniversário de Salvador.
Uau! Aquele ali foi demais.
E aí a gente teve a oportunidade de estar no dia da premiação da rainha do Candial. Não, no Candial não.
Beleza Negra.
Da Beleza Negra, do Carnaval, em 2000 e...
Do Ilê.
2011, no Ilê. Aí você falou, olha, eu só preciso de uma câmera. A gente bota lá dentro... E eu preciso só de uma câmera que eu vou fazer as imagens sem interferir em nada. E eu me lembro muito bem, a gente não parou o evento que tinha, que era exatamente para a premiação da Rainha Negra do ano. Mas aquilo tinha uma força tão grande e contagiou a gente de tal forma que você, inspirado, né? Captou as melhores imagens e o filme ficou maravilhoso, assim. Realmente foi um trabalho muito lindo, assim.
Aquilo foi muito... É inesquecível para mim também. A gente esteve lá antes, né? Eu falei assim, mas... Porque eu tinha perguntado para vocês desses ambientes, né? Por onde a gente poderia estar num ambiente semelhante ao que fosse a Mangueira, alguma coisa assim. Vocês falaram, você e uma outra menina que eu não me lembro o nome. Falaram, pô, tem o Milê, tem... Pô,
Adriana.
Nas vésperas tem o Milê, vamos lá. Então vamos agora. A gente entrou no táxi e foi... Era uma sexta-feira, se eu não me engano, um sábado, sei lá. Subimos sozinho, o Curuzu. E aí entramos no Ilê, chegamos lá dentro, curtimos, eu olhei, e aí eu tive certeza que dava, porque aquilo era muito maior do que a gente, cara. Muito maior do que a gente. Não se reproduz, né? E a gente teve a sorte de chegar lá no dia do show do Lenine, então a gente curtiu o show do Lenine, viu... No outro final de semana, a gente foi só com uma van que tinha uma galera da produtora, porque claro, tinha uma câmera e tinha uma assistência de produção e tal. A gente, a Maritza, fotógrafa, excelente fotógrafa, que naquilo ficou, puta, foi perfeita, era a pessoa perfeita para aquilo.
Sensacional.
E quando a gente chegou lá, a gente deu a sorte de ser o Gil naquela noite. Era Gil e Sandra de Sá. Você não lembra disso?
Nossa, não lembrava
era
disso.
Era o Gil. Ninguém falou, porque eu fiquei perguntando, quem é que vai estar tocando no dia que a gente for? Ah, a gente não sabe, ah, não pode falar, a gente não sabe, ah, vai ser surpresa, não sei o que lá. E, tá bom, chegamos lá, era o Gil.
E era o Gil.
E realmente, pô, a gente fez lindas imagens. Eu me lembro que a gente teve também uma situação muito inusitada naquele filme, que foi a gente foi para fazer uns talk shots, na verdade, que eu resolvi fazer de dentro do carro, um traveling, passando pela barra. E aí a gente fez uma curva, fez a primeira vez, aí deu a volta e falei, cara, esse lugar tá muito abençoado, vamos fazer outro. Quando eu dei a volta, eu não sei por que, tinham dois garotos a cavalo, sem sela, no pelo, cavalgando na barra. E a gente fez dois garotos a cavalo, na barra, no pelo, os moleques cavalgando. Foi um negócio assim, absurdo, cara. Foi tipo assim, parecia Magnólia, o filme, assim, uma coisa meio chovendo sapo, sabe? Foi uma coisa...
O nosso podcast chama Cedo, Longe e Demora, que é uma fala que a gente ouve de vez em quando no set, né? Cinema é isso, cedo, longe e demora. Você compartilha dessa ideia de que realmente...
O que eu mais compartilho dessa ideia é o cedo. O cedo, para mim, é o mais importante, porque eu não gosto de trabalhar à noite, eu não gosto de virada, e eu gosto de começar muito cedo, eu tenho os amigos que odeiam começar muito cedo, então o cedo, para mim, é essa questão mais clara. O longe, não muito, não sinto mais tanto o longe na minha vida profissional. E o demora, eu sinto mais ele no tempo que demora para as coisas acontecerem, porque eu sou muito mais ansioso. Então, eu fico muito esperando esses projetos, filmes, longas, séries, que eu fico muito... Né, a gente trabalha lendo tanto, preparando tanto, estudando tanto, pesquisando tanto, que às vezes demora para acontecer. Mas o demora para acontecer uma cena ou demora para acontecer, porque a gente fica muito tempo no set e tal, isso também já não faz muito parte da minha vida, por conta... dessa noção de que a gente tem um tempo ali, a gente tem que cumprir aquele tempo, que as pessoas precisam voltar para casa, para as suas famílias. Não vejo mais hipótese alguma e não faço mais isso há muito tempo, daqueles sets que se estendem noite adentro, essas coisas. Então, isso já não faz mais parte da minha vida há muito tempo. Eu mesmo sou o primeiro a dizer, não, deu almoço, é agora, deu jantar, é agora, acabou, acabou, corta a câmera, tchau. Ah, mas a gente ainda tem a cena tal, problema da cena tal, não é nem meu, nem seu, nem de ninguém. E a gente vai resolver isso com o produtor, a gente vai entender isso, mas agora é hora de ir embora para cá dormir.
Nessas andanças todas por né, TV, cinema, TV, cinema, o que você poderia destacar como é muito diferente uma coisa da outra, assim, para você?
Tem ficado cada vez mais semelhante. Mas depende do que também TV, né? Porque o TV que eu participei na Globo no momento que eu cheguei lá e não faz muito tempo assim em comparação com amigos que já estão lá há muitos anos mesmo, era uma coisa talvez da influência do próprio broadcast mesmo, da televisão e da cultura televisiva. Uma arte dramatúrgica, talvez mesmo pensando em novelas, etc. A linguagem é outra, a tecnologia era outra, tudo era diferente, então o comportamento era mesmo diferente. Acho que uma das coisas mais comentadas era a ausência do foquista. Eu falava disso nos sets da Globo, que quando eu estudei cinema em Nova York, tinha um professor meu que dizia que não podia faltar comida, foquista e estilo. Aí ele dizia isso porque, nesse caso, a gente dizia, mas por que não pode faltar estilo? Né? Ninguém questionava comida e foquista. A brincadeira desse professor era falar da importância do estilo. É importante ter um estilo durante o lançamento. Você não consegue lançar bem um filme se você não tiver boas fotos, fotos pensadas para isso, blá, blá, blá. Então era uma aula para falar sobre lançamento de filme. Sobre comercialização, sobre cartaz. Então ele falava, não pode faltar comida, foco, estilo. Comida, porque ninguém se aguenta em pé, obviamente. Foquista, porque não existe um filme sem foco. É óbvio. E estilo. Só que eu contava isso na Globo, o estilo deixava de ser... Eles ficavam tentando entender por que faltava É por cada...
O foquista.
Se eu mesmo faço foco, se eu operando câmera faço foco. A discussão com as câmeras era essa. Eu falei, não, eu faço foco. É, mas você faz numa determinada altura. Se eu te pedir a câmera pô, colada no chão, talvez você não consiga fazer. É, se for um treco muito rápido, diagonal, no escuro, à noite. Ah, não, mas aí fecha o diafragma. Eu falei, é, mas aí você está fotografando. Você não está... A ausência do foquista está me dizendo como a fotografia vai ser. Ou seja, era descabido. Isso, em determinado momento, é óbvio. Se chocou com uma corrente de pessoas que vinham do cinema para dentro da Globo, já a Globo provavelmente pensando em remodelar um pouco seu modus operandi de acordo com a cultura do mercado, né? Principalmente do cinema e tudo mais, porque acho que tecnologicamente as coisas foram se cruzando, as câmeras ficaram mais comuns.
Mas eu...
As câmeras da Globo eram as câmeras do mercado e vice-versa. Então, aí foram necessidades industriais foram sendo criadas, acho que por conta disso. E aí, então, acho que essa adaptação ela já aconteceu, né? Acho que no lugar mais importante, que é o entendimento dessas necessidades. E agora ela vem acontecendo gradativamente, cada vez mais, com essa fusão de profissionais, né?
Maravilhoso. Ó, a gente tá chegando ao fim. Você lembra mais de alguma história assim que você possa destacar e lembrar, trabalhando com muito comediante junto dentro de um set?
A gente tem uma visão, às vezes, inversa disso, né? De que é mais fácil com um comediante, de que é mais fácil para ele. Mas é tão difícil quanto... um ator dramático, ou seja, ele também precisa estar naquele personagem. O palhaço, ele também tem uma lágrima que é muito simbólica, ele tem um nariz vermelho de tanto chorar, ou seja, é uma personagem muito profunda de valores. Então, é muito diferente disso, né? Do que a gente acredita normalmente. Ah, o humorista, não, vamos ter cuidado, vamos dar conforto, carinho e criar condição para que ele possa trazer o melhor dele nesse lugar, mas que a gente perceba isso como uma profissão, como uma vida, na batalha da observação do ser humano.
Eu imagino que você está falando isso depois de alguns anos de trabalho, né?
Não, depois de ter convivido com tantas dessas pessoas, né?
Então, mas você aprendeu, você foi aprendendo aos poucos essa relação e aprendendo com eles até como... tratá-los dessa forma, assim, né?
Porque...
Não foi de um... Você tinha essa ideia antes, assim, quando você começou ali, lá no comecinho, com muita calma nessa hora,
Não tinha. Pelo contrário, eu acho que eu tive logo essa percepção, pra falar a verdade. Eu tive logo essa percepção pela observação que eu fiz dessas pessoas. Você conhece a pessoa... E aí, é melhor, você é apresentado para uma pessoa e depois de um tempo é que você passa a conhecê-lo. Então, eu acho que eu percebi uma certa semelhança nesse lugar. Isso era um pouco comum a todos esses colegas humoristas. E claro que são pessoas distintas, são personalidades completamente distintas, mas...
Claro.
Se existe um lugar que aproxima, talvez, dessa ideia de que existe uma unidade entre os humoristas, talvez a unidade dos humoristas está muito mais no drama do que na comédia.
Na comédia.
Tá muito mais no drama
eles falam muito isso, eles expressam muito isso, assim, né? Das pessoas abordarem eles e falarem: ah, conta a piada aí, né? O mais clássico é esse. Conta uma piada aí para eu rir. Tipo, parece que né, um objeto contador de histórias e de piadas para fazer a gente rir. E, na verdade, o que você está falando é completamente o oposto disso.
É uma maneira diferente de se relacionar com o mundo através da sua arte cênica, no caso, através da comédia, mas é apenas um ponto de vista, mas...
Tá, eu vou encaminhar para a última pergunta, Que eu acho que todos os projetos que você passou tem suas peculiaridades, mas eu queria destacar o Tá No Ar, assim. O Tá No Ar, ele tem uma importância, né, no o momento dele e como ele foi conduzido ali. Como foi para você trabalhar no Tá No Ar?
Tá No Ar, eu entrei no Tá No Ar na segunda temporada, então eu não participei do processo de desenvolvimento da obra. E eu tive a oportunidade, na verdade, de querer fazer parte daquilo sem saber que um dia eu faria. Porque eu assisti a primeira temporada, eu tinha amigos envolvidos, então eu pensei, puta, adoraria estar nisso. E aí veio o convite, então eu entrei com muita disposição. E aí eu entrei com muita disposição e carregando muita experiência, porque era a minha entrada na Globo, e era a minha entrada num lugar que tinha como característica principal a multidisciplinaridade, ou seja, era um programa que falava um pouco de tudo que eu já tinha feito. Já tinha feito publicidade, já tinha feito clipe, já tinha feito filme, já tinha feito televisão, já tinha feito um pouco de tudo aquilo que estava lá. E já tinha feito todo tipo de publicidade, das mais baratas, as mais caras, das mais varejistas, as mais conceituais. Já tinha feito clipe de um monte de artista. Então, isso facilitou muito para mim. Eu acho que isso foi o que eu pude mais agregar para a história do Tá No Ar, assim, né? Em termos de colaboração, porque eram quatro diretores, né? O Maurício Farias, que era um diretor artístico, o João Gomes, o Vicente e eu, né? Então, nós éramos quatro diretores. Então, era um trabalho coletivo, porque abriam-se muitas frentes para fazer tudo aquilo que a gente fazia, precisava realmente de muita gente. E eu, como tinha experiência em todos aqueles formatos, eu acho que eu pude agregar muito, sacou? No Tá No Ar nesse sentido, né? Então, essa, para mim, foi
Legal.
enfim, viver aquilo intensamente e poder praticar todas aquelas linguagens, aquilo era um absurdo, era um laboratório de faça o que você quiser. Fiquei 5 anos, sei lá, 4, 5 anos, fazendo tudo. Eu fiz desde Game of Thrones, Batalha na Neve, até vendendo cafeteira da Polishop, assim, tipo, as piadas eram de todos os níveis, entendeu?
E aí, a última pergunta é saber o que que você está assistindo hoje que você pode indicar para a
Eu
gente.
fico navegando nos streams, realmente eu gasto muito tempo, acho que todo mundo tem isso, né? Eu já outro dia estava passando lá num deles, de quadro em quadro, eu com minha mulher, né, naqueles thumbzinhos, esse. E minha mulher, esse não, ah, esse sim, esse a gente já viu, esse não sei que lá, daqui a pouco ela, esse a gente já viu, esse a gente já viu, amor, esse a gente já viu, amor, esse a gente já viu, eu tinha dormido, eu dormi passando thumbs, ou seja, tá muito pior o negócio, assim, é o cúmulo. O cara já não dorme mais. A piada era, dormiu nos créditos. Não, dormiu procurando o filme.
Essa eu não tinha escutado ainda.
Tipo, é o meu nível. Eu procuro tanto que eu durmo procurando. Então, eu às vezes vou atrás dos títulos antigos. Eu tenho assistido essa série, quer dizer, ela já não é nem tão recente, né, de 2019, chamada
2019.
Muito Velho para Morrer Jovem, Too Old to Die Young, do Nicholas Winding Refn, que fez Drive. Eu assisti também recentemente um filme chamado O Sacrifício do Cervo Sagrado.
Ah, nossa, eu tenho uma história muito, muito.
Esse filme é muito curioso, assim. Também, e eu também estava deixando para ver depois por conta do tema. O tema talvez fosse me incomodar. Eu não estou preparado para ver isso agora. E aí
Nossa.
eu meio que criei coragem e aí assisti esse filme, adorei.
Eu quase saí. Esse foi um dos poucos filmes que eu quase saí da sala, assim. Eu consegui resistir, mas realmente é muito forte.
Filme
É
difícil.
muito, muito forte.
E aí nessas procuras, eu assisti um filme que eu nunca. Eu descobri um filme, na verdade, de 2013, que eu nunca tinha visto, que eu não sabia que existia, que é maravilhoso, chamado Tudo por Justiça, com Christian Bale. Tá
Ah, não
na Amazon.
assisti esse. Não assisti
Então,
esse.
aí eu
Boa.
fico atrás desses filmes, assim, que são aqueles. É aquele filme médio, que de repente entrou em cartaz e saiu rápido, que ninguém falou. E normalmente, assim, eu gosto de pegar e buscar os filmes a partir, às vezes a partir do elenco. O que mais que o Christian Bale fez e que eu não vi,
Fez.
dificilmente vai ser alguma coisa ruim. Então, e não foi assim, foi por acaso, né? Eu tava zapeando ali e viu, que filme é esse? Eu não conheço dele. Deixa eu dar uma chance, maravilhoso. Então,
que
tem
ótimo.
Esses filmes que tem mais cara de daqueles filmes médios que a gente via antigamente e que estão sumindo, né? Porque hoje a gente só tem os filmes gigantes da Marvel ou então realmente os filmes de arte que são eles, esses filmes da A24 que estão ocupando o mercado e ganhando tudo agora. São filmes sensacionais também. A série Beef, muito boa também. E é isso.
Ou seja, o que não falta é indicação.
É, falei alguns aí. E o séries Felipe. Também documentais. Eu gosto de séries documentais. Tem uma chamada Losers, que é muito boa, e uma chamada Untold. Losers Untold. E Untold. As duas da Netflix são muito boas também.
Ah, então, já que você falou de documentário, eu vou te indicar um, não sei se você já viu, chama Tell Me Who I Am, da Netflix.
Eu já vi, mas não assisti.
Dos Irmãos Gêmeos. Dos Irmãos Gêmeos. Para mim, é um dos melhores documentários que tem na Netflix hoje. Quem nunca viu, nunca ouviu falar, assista Tell Me Who I Am.
Excelente. Pesado. Também tem os gêmeos.
Nossa.
Ah, então, por isso é melhor ou não.
Não, mas se você tiver... Não, vai um dia preparado, assim. Porque é a história de gêmeos que um deles tem um acidente e tal. Mas vamos encerrar aqui. Eu queria agradecer muito sua presença aqui, o seu tempo, a correria.
Valeu, cara. Foi um prazer.
Um carinho muito grande por você. Assim, você realmente...
Eu também por você.
Aprendi muito contigo e sigo aprendendo, vendo seus trabalhos. Gostaria de agradecer muito nesse singelo podcast, mas com muito carinho. Muito obrigado.
Cara, eu tenho uma história contigo que eu sempre penso também, sempre me lembro dela, assim, que é motivacional para mim. Que logo que a gente se conheceu, a gente estava num hotel fazendo uma decupagem de um filme, qualquer coisa. Eu não sei porquê. A gente entrou num assunto de fotos do passado, etc. E eu falei para você que eu não gostava de ver fotos do passado, porque aquilo me trazia uma certa melancolia desagradável. Então, eu não gostava de ver fotos. Uhum. E aí você me convenceu de ver fotos, porque você, acho que na época, tinha perdido seu pai recentemente. Você me falou como era importante para você ver fotos. E aí aquilo para mim foi um exemplo, para uma resistência minha, realmente me reconectar com o meu passado vendo fotos, coisa que eu não conseguia fazer por um bloqueio psicológico qualquer. E de lá para cá eu me destravei desse bloqueio, de vez em quando eu faço isso como um exercício de reencontro do passado, com as pessoas da minha vida, do meu passado e tudo mais. E aí eu lembro sempre de você também num lugar muito diferente, assim, num lugar de vida mesmo.
Nossa, eu não sabia que tinha, que a gente nem lembrava desse papo, mas eu continuo, até hoje no meu altar eu tenho todos os antepassados que eu, né, possivelmente tenho consegui foto, e sempre honrando a todos, faz parte. Parabéns.
Valeu, bro. Valeu, galera.
Aí, ó.
Dá tchau pro time. Essa é minha pequenininha.
Tchau.
Dá tchau,
beijo. Manda um beijo pra gente.
Ela não tá te ouvindo, manda um beijo pra ele. Manda um beijo. Manda um beijo, pessoal. Fala, tchau, gente. Joga um beijão lá, vai. Joga um beijão. Joga
Vamos um beijão acabar lá. Com essa lindeza, meu Deus do céu.
Valeu. Vou nessa que eu vou levar ela pra
Valeu,
escola.
Obrigado. Valeu, Márcio, Felipe.
Valeu,
um abraço. Cara. Tchau, tchau.
Brasil, cara. Valeu, cara.
Nossa Senhora. Que história. Que conversa. Que bom. Que bom. Adorei esse finalzinho aí. Eu não esperava. Eu acho que... só pra concluir, assim, honrar a vida, né, dos nossos ancestrais, a história dos nossos ancestrais é muito importante, e não só a dos nossos ancestrais, né, a nossa história, a nossa vida, a nossa carreira, e esse podcast é exatamente isso, assim, contar histórias de pessoas que se dedicam diariamente durante, aí temos, né, o último episódio, a gente teve o Douglas Machado, que está aí já há mais de 40 anos, fazendo dessa vida de audiovisual a vida, a carreira dele e o ganha-pão dele. Né? E que bom que a gente pode contar essas histórias aqui, que bom que a gente tem esse espaço que está cada vez mais chegando a pessoas que se interessam pelo assunto e querem compartilhar essas histórias com a gente, com você, que está aí. Então, se você gostou desse papo, dá um like nesse vídeo, dá um like aqui nesse podcast, se você está só escutando, indica para os seus amigos. Se você ainda está na faculdade, indica na turma, no grupo da turma da faculdade, ou pelo WhatsApp, ou pelo seu Stories. Olha, gente, que legal esse podcast que eu vi aqui. Eu vou agradecer muito se você me marcar, se marcar o arroba cedo, longe, demora, ou então o meu arroba Adalto Lima Neto. Eu gostaria de agradecer muito as mensagens que ainda continuo recebendo. Muito obrigado a todos. E na próxima... Ah, e se você não assistiu ainda os episódios anteriores, você pode clicar aqui que tem o link direto para a playlist com os outros episódios. E eu vou agradecer muito se você der uma passadinha lá e não esquecer de dar um like para a gente aumentar essa rede e poder chegar com essas histórias mais perto do nosso grupo, da nossa comunidade. E não só no grupo também, a gente pode mandar para os familiares para mostrar o tanto que a gente... tanto que a gente sofre fazendo esse trabalho, mas o tanto que a gente ama também, que todo mundo que passou por aqui fala com muito amor, com muito carinho, com muita paixão pelo que faz. Tá bom? Muito obrigado. Falei demais, né? Vamos lá. Vamos encerrar. Muito obrigado pela sua presença. Na semana que vem tem mais, toda sexta-feira, aqui no Cedo, Longe e Demora. Fui! Até mais! Vê! Tchau, tchau!